Dentro de instantes começará a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha.
Coríntios capítulo 4, versículo 1. Apóstolo de Cristo. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 149/2016. Rondinha, 6 de junho de 2016. Excelentíssima senhora Silvana Maria Três, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Senhora, venho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade que encaminhamos o projeto de lei número 024/2016 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoetti, Prefeito Municipal. Decreto Legislativo número 02/2016, de 25 de maio de 2016. Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Executivo Municipal de Rondinha, referente ao exercício de 2014. Resolução número 04/2016, de 25 de maio de 2016. Institui o sistema de ata eletrônica na Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima senhora Silvana Maria Trecht Quileiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Sérgio Antônio Fortes da Silva, Júnior Pérego, Edmilson Pedrini, Marfisa Teofane Michelin Pedon e Silvana Maria Três Chiquelero, vereadores com assento nessa Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal, considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação. A senhora Presidente da Câmara Municipal e ao senhor Prefeito Municipal, que seja instalado quebra-molas nas ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida. Justifica. Justifica-se tal indicação tendo em vista que com a obra de asfalto no bairro Nossa Senhora Aparecida, as vias têm trânsito com maior velocidade, podendo acarretar acidentes. Visto o grande fluxo de veículos e de crianças que ali transitam, melhores justificativas em plenário. Rondinha, 26 de maio de 2016. Assino de Milson Pedrini. Marfisa Teofane Michelin Pedon, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Júnior Pérego, Silvana Maria Três Chiqueleiro.
Passaremos agora ao grande expediente. Lembramos que a partir de agora, então, faz-se valer aquilo que está no regimento. Cada vereador tem até 10 minutos para fazer uso da palavra. A partir dos 10 minutos, então, vai ser cortado o tempo. Com a palavra, o vereador Renato.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico e quem nos assiste. Participei há poucos minutos numa explicação do servidor Moisés Merlin sobre um projeto que estava em estudo e notei a preocupação dos vereadores sobre esse projeto e sobre a construção da contenção de água que está em andamento, praticamente está se iniciando a obra. Notei a preocupação dos vereadores sobre o dinheiro dessa barragem, que um montante de mais ou menos até de R$700 mil, e até parabenizo a explicação do Moisés, e dizer que uma obra dessas muito importante, que o nosso país está numa dificuldade financeiramente e gera assim nos municípios atraso de repasses, diminuição de repasses. Então, numa obra dessas, desse montante, desse valor, que em poucos meses deste ano o nosso município deixou de receber em repasses do governo federal muito mais desse montante dessa barragem. Esse município, no nosso município, em todos os municípios, aconteceu isso. Tivemos uma obra aqui, que foi conseguindo um dinheiro federal, que saiu dos cofres do município muito mais do que vai custar essa barragem em coisas que não estavam previstas no terreno, em muros, em escavações, em detonações, que graças a Deus, como o nosso município vem há anos uma gestão de preocupada em gastar o mínimo e com licitações, fazendo bem feito, que tivemos esse dinheiro em caixa do livre para concluir essa obra. E quero pedir à senhora presidente que, como a explicação do Moisés nós entendemos bem sobre o dinheiro, que nós vamos fazer essa barragem, essa contenção de águas do livre, um dinheiro pelo repasse do governo federal, e dizer para a senhora presidente que, como nós estamos pensando nos futuros legisladores do nosso município, que vem aos vereadores dar aumento para os prefeitos, secretários e para os vereadores, que siga uma tradição que vem de anos. Aconteceu também há tempo, me lembro agora no mandato do vereador Pedrini, e até hoje, que se tem condições, que repasse se sobrar dinheiro do legislativo para o município, para o executivo, para ajudar nessa obra, que garanto que o nosso nome vai ser lembrado. Se no futuro vamos ter exemplo com uma obra que foi aprovada de um túnel, que os vereadores ajudaram, aprovaram, do prefeito da época do meu partido, que nossos filhos, netos, futuras avós, se lembrem que os vereadores dessa gestão contribuíram também para a conclusão dessa obra que é muito importante para o nosso município. Era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Júnior, por até 10 minutos.
Quero cumprimentar a presidente, nosso assessor jurídico, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, quem estiver nos ouvindo através do portal. Eu quero falar um pouco sobre os campeonatos, campeonato de bochas, campeonato de futebol que se encerrou, campeonato de bochas no fim de semana que passou, campeonato de futebol 7 agora no último. Peço desculpa um pouco pela minha voz, estou meio gripado, mas quero parabenizar todas as equipes que disputaram o campeonato de bocha, parabenizar em especial a equipe da linha Baios, Baios Alto, que sagrou-se campeã da primeira divisão, a equipe da linha Calabres, que ficou com a segunda colocação da primeira divisão, a equipe da linha Tunas, em primeiro da segunda divisão, e a equipe do Móveis Bela Casa, o segundo da segunda divisão. Mas, em especial, quero parabenizar todas as comunidades que organizaram, que participaram, porque a organização partiu, o campeonato é feito pelo CMD, mas a organização é feita pelas comunidades. Também quero falar um pouco do futebol 7 que se encerrou agora, nesse último fim de semana. Depois de um bom tempo, eu vindo nessa tribuna criticar, chamar a atenção do Mauro, secretário do CMD, pois ele sabe que não concordo com a forma dele trabalhar, acho que deixa muito a desejar, mas esse campeonato foi ele que tocou. Talvez ele nem esteja mais trabalhando, mas até esse campeonato foi ele. Então eu acho que quem merece méritos são as equipes, as pessoas que organizaram essas equipes, aproximadamente 400 atletas de várias categorias, jogando futebol no fim de semana, se divertindo. Crianças lá que, em vez de estar na rua, estão jogando. Só que eu acho que é muito pouco. Muito pouco um simples campeonato organizado pelo CMD, onde o CMD podia fazer muito mais. Estou vendo agora o nosso parque municipal sendo reformado, estava abandonado. Quanto tempo sem um jogo de futebol lá no bairro, um excelente ginásio daqueles lá jogado. Um secretário que deixou muito a desejar. E prestei muita atenção na entrega de premiação desse campeonato também. Atletas, por exemplo, artilheiro de campeonato dividindo um troféu. Goleiro menos vazado dividindo um troféu. O mínimo devia ter um para cada. Ou usar um critério um pouco diferente. Mas o que mais me chamou a atenção na decisão desse campeonato é que talvez muita gente nem saiba que nós temos o prefeito, e lá ele mostrou a cara. Quando juntam uma quantia de pessoas em um certo lugar, daí ele mostra a cara. Isso para mim é politicagem. Isso para mim é vergonha. Por que não foi assistir nenhuma partida do campeonato? Por que não foi assistir lá no interior, conviver com as pessoas? É muito bonito agora, quando vem setembro, lá na casa das pessoas pedir voto, para depois passar mais 4 anos escondido, fechado dentro de um gabinete atrás da porta, atendendo quem quer. Aí lá na final do campeonato, batendo foto, abraçado com o atleta, entregando troféu, batendo foto com todo mundo. Que coisa feia, que vergonha. Prefeito desse tipo. Isso aí, para mim, é querer aparecer em certos momentos para levar seu nome só.
Então que ficasse em casa de uma vez, já que vive escondido mesmo, ficasse escondido nessas horas também. E mais uma crítica quero fazer ao presidente do CMD, quem organizou. Quando vai fazer uma entrega de troféu, eu acho que as autoridades presentes, todas devem ser chamadas. Eu fui. Mas tínhamos vereadores, outros vereadores lá presentes, outras autoridades, que nem sequer convidadas foram para participar da entrega da premiação. Eu volto a falar aqui que critérios são usados nesse tipo de coisa. Quais os critérios usados por essa administração? Leva em conta o quê? Leva em conta o partido? Leva em conta o quê? Daí chama o Júnior lá para ver se ele fecha a boca? Chama o Júnior para ver se não vem aqui falar? Não. O Júnior é o mesmo desde o primeiro dia que assumiu a Câmara e sempre vai ser. Vai continuar falando. Não importa o partido que é o prefeito, não importa o partido que vai ser. Eu sempre serei a mesma pessoa nessa tribuna e na rua, onde for. Eu acho que o povo gosta disso e merece isso. Então, administradores, vamos criar um pouco de vergonha e abrir o olho e tratar o povo como o povo merece. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Marfisa.
Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar a presidente desta casa, colegas vereadores, assessor jurídico, aos que nos acompanham pelo portal da Câmara, os demais os alunos aqui presentes. Quanto ao pedido de indicação que seja construído um quebra-molas no bairro Aparecida, foi uma reivindicação dos moradores, porque os carros estão andando em alta velocidade. Agora que tem um asfalto, é um local que tem muitas crianças e, para evitar que aconteça acidentes, é melhor construir o quanto antes esses quebra-molas. Mas se todos andassem de carro sem correr, isso nem seria tão necessário. Quanto à construção da barragem do rio Lambarim, quero deixar claro que não somos contra esse projeto, como estão espalhando por aí. Cada pouco vem um dizer que estamos contra esse projeto. Não sei quem espalhou isso para a população. Mas não estou contra o projeto. O que a gente quer é que o prefeito venha colocar, explicar, explanar para nós, vereadores, como este projeto vai acontecer, como vai ser realizado, qual será o valor gasto, de onde vai sair esses recursos para a execução dessa obra. Onde será construída a represa? Já foi aprovado pela Defesa Civil? Como vão ser indenizadas as famílias donas das terras? Qual o valor gastos com essas indenizações? Acho que a gente tem todo o direito de saber antes de aprovar qualquer projeto. Se somos fiscalizadores, esse é o nosso papel. O prefeito convocou todas as entidades lojistas para uma explanação do projeto aqui na Câmara de Vereadores, mas só esqueceu de convocar nós, vereadores, para esta explanação. Está na hora de lembrar que, nesse município, há também um poder legislativo, que seja valorizado, pois o executivo precisa da aprovação dos projetos para que possa executar cada um deles. Quero deixar claro que não somos contra, então, a este importante projeto da barragem. E hoje, então, o senhor Moisés Merlin veio nos passar informações de como será a construção da a contenção de águas. Mas nós queremos muito mais do que isso, que seja bem explicado e detalhado pelo prefeito. Era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, secretário, colegas vereadores e jovens que assistem a sessão na noite de hoje. Foi feito o pedido, como a Marfisa já falou, foi comentado até na sessão passada, de que seja instalado quebra-molas ou redutores de velocidade nas ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida. Esse pedido a gente fez antes mesmo de fazerem o asfalto, mas ficou para trás. O porquê não se sabe. A parte da engenharia não colocou no projeto que naquelas ruas seriam feitos quebra-mola. Então, agora, provavelmente, vai ser feito um aditivo ao projeto para pedir mais recurso para fazer esses quebra-mola. Enquanto isso, atrasa o andamento e também as pessoas que lá circulam, tanto crianças quanto os veículos que por lá circulam, oferecem risco, tanto para o motorista quanto para quem está usando as ruas. Então, quando a gente fala com o pessoal do executivo, que dêem mais atenção para os vereadores. Não é porque o Zico pediu que deve ser feito ou deixar de ser feito. É o pessoal, as pessoas que nos procuram no dia a dia e que nos votaram e que nos cobram também de que nós somos os representantes da nossa comunidade. Até porque as pessoas que estão assistindo a sessão de Câmara hoje, por mais que elas tivessem vontade de dizer alguma coisa, de expressar os seus sentimentos, se está bom ou está ruim as coisas na comunidade, não pode falar, a não ser por ordem escrita e programada. Então, como nós somos os representantes, a gente pede esse tipo de indicação que nós temos hoje, por exemplo, para que sejam feitas, representando sim a nossa comunidade. Também, devido ao meu problema da gripe de hoje, não fui fazer outros trabalhos, estive fazendo uma visita a alguns comércios da nossa cidade e conversando com algumas pessoas. E muitas delas me perguntavam, tchê, mas por que vocês não vão aprovar o projeto da barragem? Pessoas totalmente desinformadas. Eu acho que tem pessoas que não têm o que fazer durante o dia, ou o dia todo não têm o que fazer, ficam espalhando boatos para tentar jogar a população contra os vereadores. Esse projeto da barragem, para as pessoas entenderem, ele foi aprovado ainda no ano passado, quando nós aprovamos o que seria de recurso para este ano, para nós falar no linguajar que as pessoas consigam entender. O orçamento deste ano é aprovado o ano passado. O orçamento do ano que vem nós vamos aprovar este ano. E nós aprovamos no orçamento esse recurso para que se fizesse a barragem também. Mas, na rua, a conversa é que os vereadores não iriam aprovar o projeto da barragem. Isso é uma desculpa de pessoas politiqueiras que não têm o que fazer durante o dia, tentando jogar o legislativo contra o executivo. Ou o legislativo, que é os vereadores, contra a população. Para que isso? Nós estamos aqui para fazer a nossa função, que é fiscalizadora, autorizar ou não autorizar, ou no que vai ser gasto ou não vai ser gasto o dinheiro público. Talvez é porque a gente tenha que usar o nosso espaço agora para vir dizer, não, nós ainda aprovamos o ano passado o orçamento para se fazer essa barragem tanto falada. E que hoje na explanação, pelo que eu vi o valor, fazendo de novo uma certa politicagem em cima daquele valor, um valor próximo ou para mais ou para menos. De 611 mil reais? De 611 mil reais? Isso é pensar pequeno quando se usa números dessa demanda. Isso pode passar de 1 milhão de reais? Se hoje está sendo gasto, como o Renato falou aqui na tribuna, dinheiro está sendo gasto em coisas que não eram previstas naquele terreno, que foi pago 855 mil reais, que foi comprado por este valor, para fazer a escola que está sendo feita agora, por que não planejaram, não pensaram antes, se tinha que ir muro ou não teria que ir o muro, que está sendo feito hoje lá, e que está caindo, e que agora estão consertando novamente? Então, esse trabalho tem que ser feito, não pensar só na política, para agradar Pedro ou agradar Paulo. Nós temos que administrar com seriedade o dinheiro público. O dinheiro que sai do imposto do cidadão. Dinheiro que é pago o meu salário, dinheiro que é pago o salário do prefeito, dinheiro que é investido nas obras do nosso município, tem que ser tratado com mais carinho, com mais respeito, com mais educação. Não é simplesmente eu uso porque vou agradar Pedro Paulo, vai valorizar terreno de Pedro Paulo. Eu tenho que comprar necessariamente ali. Eu acho um descaso que o poder público municipal não venha ainda conversar com nós, o prefeito de Rondinha, para quem está nos escutando no portal da Câmara, e os jovens que estão aqui hoje à noite nos escutando, não venham sequer uma vez sequer falar com nós, vereadores, a respeito da barragem que é tanto falada. Então está na hora do prefeito, que tem, nós não somos um bicho sete papão, nós estamos aqui para ajudar a comunidade, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós, para vocês terem uma ideia, quem nos escuta através do portal da Câmara, e para vocês jovens que estão aqui, nós aprovamos 98% dos projetos que passou nesta casa. 98% dos projetos são aprovados por nós vereadores. Não precisa ter medo de nada, pode sentar com nós, vamos conversar, vamos dialogar. Se precisa, nós fazer uma audiência pública com as pessoas que serão ou não serão beneficiadas com esse recurso que é para barragem, vamos fazer uma audiência pública, vamos discutir com a comunidade, vamos falar com as pessoas que são prejudicadas há anos e anos com esses problemas das enchentes. Não tem o que esconder. Nós temos que conversar, dialogar. Ou tem algo para ser escondido? Se querem falar só na época da campanha política, se é só esse o objetivo de fazer para ganhar voto, gente, está na hora do pessoal abrir os olhos. Não é assim que se administra um município. Não é assim que se faz as coisas pensando só na política. Nós temos que pensar no futuro. Nós temos que pensar no futuro do nosso município. Eu acho que o povo de Rondinha merece uma audiência pública para conversar a respeito dessa contenção de águas, ou para uns é contenção de águas, para outros é barragem. O povo precisa, o povo merece isso. O povo tem que estar presente, o povo tem que ser ouvido. Até para nós, vereadores, tomar nossas posições. Hoje de noite está vindo o projeto, nós vamos aprovar. É mais 50 mil reais que estão pedindo, nós vamos aprovar. Nós não estamos querendo trabalhar contra o povo, contra o nosso município, ou porque o prefeito não é do nosso partido. Nós temos aqui para trabalhar, pensar grande, pensar maior, não pensar pequeno, apenas em politicagem. Leia uma palavra, politicalha. Politicalha é o que está sendo feito com algumas pessoas que não têm o que fazer o dia todo, e aí ficam jogando conversas, fofoquinha, nas ruas, tentando jogar a população contra nós. Saiu conversas nas ruas de que nós temos que ter cuidado que nós mandamos, porque agora os vereadores podem ou não aprovar. Mande esse projeto certinho que nós aprovamos. Mande certinho esse projeto para nós aqui que nós aprovamos. Nós não vamos trabalhar contra o povo. Foi o povo que nos botou aqui. Não foi o Ezequiel Pascoete. Então, mais respeito com a população rondinense, mais respeito com os vereadores. Prefeito Ezequiel Pascoete, conversa com os vereadores. Sem ele você não é nada neste município. Sem os vereadores não se faz nada neste município. E nós estamos aqui para dialogar, para conversar. Nós não somos um bicho de sete papão. Pode até ter medo de andar nas ruas, de frequentar alguns outros lugares, mas não precisa ter medo de sentar com nós aqui e conversar aqui na Câmara de Vereadores. Somos pessoas civilizadas. Por mais que não seja um prefeito tão popular, que parece não gostar de conversar com mais pessoas, com outras pessoas, mas conversa com nós. Antes de largarem conversas infundadas, conversas bobas, pelas ruas. Então era isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Pedrini.
Gostaria de cumprimentar a presidenta dessa casa, colegas vereadores, assessor jurídico, nossos alunos do terceiro noturno que nos assistem hoje e os ouvintes do portal da Câmara. Inicialmente, gostaria de falar do projeto 22, um projeto muito importante, né, o projeto 22, que abre crédito para aquisição de imóveis e outros serviços, né? Na verdade, faz parte de um projeto maior, né, que é da construção da contenção da água do Rio Lambari, que está previsto no orçamento mais de R$600 mil, né? Então, importância, mais uma vez, do trabalho da Câmara de Vereadores, que tem que adequar esse projeto para serem realizadas as obras necessárias para a realização dessa obra, que eu acredito que é muito importante para a comunidade. E eu volto a frisar que eu acho que primeiro temos que fazer, antes de iniciar as obras, aquela audiência pública, né, para que toda a comunidade participe e coloque a sua opinião e que seja ciente daquilo que vai ser construído. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, como a gente foi da diretoria da paróquia até o ano passado, convidar toda a comunidade rondiense para participar das atividades da festa de Santo Antônio, né, que vai se realizar sábado o jantar dos namorados, e na segunda-feira a tradicional festa. Então nós temos pessoas da comunidade trabalhando durante toda essa semana, alguns dias a mais, para fazer essa festa que é muito importante para integrar a comunidade da Rondinha também. E a gente tem que participar para, digamos assim, valorizar esse trabalho de quem se dedica tanto à comunidade. Gostaria também de parabenizar o Centro Estadual de Educação Conde D, né, pelo belo jantar da festa do curso normal, né, que foi realizado no último sábado. Nós tivemos a participação de mais de 500 pessoas, né, para a integração com a escola, que a escola a gente sabe que é muito importante para a comunidade. Aproveitar também para parabenizar a SICAR pela realização dos sorteios, parabenizar as pessoas que foram premiadas, mas principalmente parabenizar a iniciativa que fecha com aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui na Câmara, a valorização do comércio local, o incentivo ao comércio local, a valorizar e a incentivar que as pessoas adquiram produtos na nossa comunidade. Então, está de parabéns a SICAR e esperamos que ela continue realizando esse trabalho para valorizar cada vez mais o comércio local. Era isso, meu muito obrigado.
Boa noite, colegas vereadores, assessor jurídico, os alunos da Escola Conde D que nos assistem e quem nos ouve, então, pelo portal da Câmara. Vocês podem ver que ficou bem evidente a preocupação com o projeto número 22, que foi comentado por todos os vereadores, a questão de uma adequação orçamentária para a realização da obra da contenção das águas da barragem do Rio Lambari. Já foi dito aqui, eu repito, algo que já estava orçado, algo que já estava aprovado. O que será feito aqui é apenas uma adequação orçamentária, quer dizer, se ainda não começou a barragem, não é culpa dos vereadores. Não começaram por motivos que nós, vereadores, não sabemos o porquê, até porque não fomos informados de projeto, não fomos informados de que... Ficamos sabendo pelos meios de comunicação, melhor dizendo, que estaria pronto o projeto, mas o Executivo, apesar de depender do Legislativo, não se digna a nos informar. Nada. Fizemos um pedido de informações, pois concordamos que este É um projeto muito aguardado, muito esperado pela população, principalmente da cidade, aqui do centro, em função dos alagamentos que há muitos anos vem acontecendo. Como era, Renato, você citou, uma obra muito aguardada e muito esperada, muito que muito queriam, que era a obra do túnel, quando nós tínhamos, além de sofrer com as enchentes do rio Lambari, que temos hoje, tínhamos as enchentes muito piores quando era do rio Sarandi, que eu lembro muito bem, era criança, mas eu lembro. E não sei por que você disse que o prefeito que fez era um prefeito do PDS na época, né? Não chegou a ser PP, PDS. E você não quis dizer o nome dele, do senhor Alvarino Cardoso. Talvez porque hoje ele já não concorde mais com a filosofia do PP, que nem eu também não concordo. Então, tudo aquele que ele já, aquilo que ele já fez pelo município, e muita coisa esse sim fez, daí não vale a mais, perca o seu valor em função de hoje ele não ser mais, não concordar mais com a forma de governo que o PP está fazendo em Rondinha. Como eu também não sirvo mais, já que discordei com o nosso soberano, prefeito municipal. Então, podemos dizer, a obra do túnel foi seu Alvarino que fez. Como a água encanada que chega nas casas do interior, como a luz elétrica, como as estradas, que meu pai, inclusive, ajudou a fazer. Então, a gente tem que dizer os nomes e a gente tem que lembrar e dar nome. Desculpa o termo que eu vou usar, mas dar nome aos burros, né? Vamos começar a dizer, dar méritos a quem tem mérito. E fazia tudo isso com recurso próprio. Recurso próprio quer dizer retorno de impostos gerados dentro do município. Recursos de emendas parlamentares e recursos que vêm de Brasília são recursos da União que são redistribuídos no município. Mas o que o município tem de real em mãos que pode fazer é o seu recurso próprio, ou seja, a parcela dos impostos que é gerado dentro do município e que retornam para o município. Se hoje essa parcela de impostos que retorna para o município não está sendo a mesma que foi prevista no orçamento, é porque dentro do município caiu de produção, diminuiu a produção no município. Por isso que não está vindo o retorno. Então, temos que cuidar também. Não quer dizer simplesmente que o governo federal, não estou defendendo o governo federal, eu estou só desesclarecendo, que se, não quer dizer que o governo federal não está repassando. Se não está acontecendo o orçamento, é porque o município deixou de arrecadar tanto quanto esperavam arrecadar. Né, Renato? Tu devia saber disso muito mais do que
me
eu.
Me permite?
Não, agora estou eu falando. Depois...
Eu, quando alguém fala do meu nome, eu gosto... Eu não falo o nome porque eu gosto...
Mas você citou pessoa... meu nome aqui. Eu esperei até a minha vez de falar. Agora eu vou falar.
Eu citei seu nome, eu estou cumprimentando, vereador.
Não, você citou meu nome se referindo à obra. E eu só estou te falando de novo isso. Você desculpa, citou então, meu nome para isso.
Eu não falo o nome porque eu gosto que, se eu falar, a pessoa esteja aqui para se defender.
Você, no teu tempo, a próxima sessão vai se defender, ok?
Mas não autorizo ninguém falar.
Você tem os 2 minutos também no final. Pois bem, continuando. Então, senhor Renato, Luiz Anata.
Eu não gosto que fale meu nome.
Não, por quê?
De ninguém eu não falo.
Então tá bom. Então você não fale o meu. Ah, vamos ter que começar a deixar as coisas bem ditas e bem faladas. Vai ser feito... A barragem, tomara que sim, de verdade. De verdade, ninguém aqui é contra que se fale a barragem. Mas tem que saber que quem vai pagar essa barragem, se ela será feita com recurso próprio, é toda a população rondinhense. Então, quem vai fazer a barragem é uma empreiteira. Quem vai organizar a obra é o prefeito. Mas quem vai pagar a obra somos nós. Tem que entender que tudo que é dinheiro público é dinheiro nosso. E por isso a gente tem que saber onde é aplicado esse dinheiro. Esse dinheiro é gerado do nosso trabalho. 5 meses por ano a gente trabalha para pagar imposto. E isso a gente tem que começar a se conscientizar, que não existe nenhum Deus que vem aqui e faz abracadabra sim salabim e acontece uma barragem. Existe uma vontade? Existe. Existe uma necessidade? Maior ainda. Mas o dinheiro sai do nosso bolso. Lembrem disso. Reitero a questão de que precisamos ser informados de a quantas andas esse projeto e o povo também tem que ter consciência de, do que vai ser feito. Nas mãos do vereador, dos vereadores nós não temos mais nada. Já está aprovado. Cabe ao prefeito fazer ou não. Então não venham dizer que se não saiu foi culpa dos vereadores. E outra questão, colega vereador, se o prefeito precisar de dinheiro da Câmara para fazer a barragem, que ele venha me pedir e que ele venha falar comigo. Se ele vier falar comigo e me pedir pessoalmente, quem sabe a gente negocia, quem sabe a gente verifica e vê aquilo que a gente faz. Certo? Quem sabe ele lembra que existe vereador? Né? Muito bem. A questão da barragem era isso que eu queria dizer. Quero também deixar os meus parabéns à Escola Condedeu, em nome da professora Tassiana. Quero parabenizar todos os professores, alunos que se envolveram no jantar de sábado. Muito bonito, muito bom. Parabéns. E a ficar também pela valorização que dá ao nosso comércio e a sempre esforçada em fazê-lo crescer e prosperar. Por hoje era isso, meu muito obrigada. Dando continuidade, então, passaremos agora à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 22 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 022 de 2016. Matéria. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, incluindo no PPA e na LDO e dar outras providências. Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha, 8 de julho de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 22 de 2016. Peço discussão. Só quero fazer um adendo que acabei esquecendo de colocar na minha fala, que desses 611 mil hoje orçados para esse projeto, temos o orçamento, ou seja, a previsão de gastos, mas o financeiro não temos, ou seja, o dinheiro ainda não tem. Né? Ficou bem claro que teremos que abrir mão de outras coisas para poder sobrar esse valor para a questão da construção da barragem. Tá? Então, é aquilo que eu disse, ninguém faz milagre. Eu espero que ele consiga fazer essa obra. Coloco em votação o projeto de lei número 22 de 2016. Os contra, levantem-se. Os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 24 de 2016.
Projeto de Lei número 024 de... Projeto de Lei Municipal número 024 de 3 de julho de 2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de locação com espólio de Ivanor Taparello e sucessores e da outras providências. Proposta de emenda ao projeto de lei municipal número 24, de 3 de julho de 2016. Vereador Renato Luiz Anata, integrante da bancada do Partido Progressista, PP, vem resguardado nos artigos 110 e 155, seguintes do regimento interno, apresentar emenda alterando o artigo 2º do projeto de lei municipal número 024/2016, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O preço da referida locação será de R$ 763,64 mensais, mais despesas com água e luz da referida sala. Parágrafo único. O prazo de vigência do presente contrato será até o dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado por igual período. Diante do exposto, solicito que o projeto seja encaminhado para exame na comissão permanente, onde será apreciada a emenda da proposta. Rondinha, 8 de junho de 2016, Renato Luiz Anata, vereador. Parecendo a comissão permanente número 024/2016. Preambularmente, vale ressaltar que, acaso em comento, é dispensável a licitação. Isso por força do artigo 24, inciso 10, da lei número 8.666, de 93, que configura a hipótese de despesa de licitação e locação de imóvel para atendimento das necessidades precípuas da administração, no caso, o CRAS. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal, atendendo, ademais, à coletividade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 8 de junho de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 24 de 2016.
Eu só vou fazer uma colocação a respeito desse projeto aqui, que nós estamos aprovando à noite de hoje, eu sou favorável, para que faça uma observação. Nós estamos aprovando o projeto no nome de Ivanor Taparello, hoje falecido. Ah, isso, está ok.
Coloco em votação o projeto de lei. Os vereadores que votam esse projeto com a emenda, permaneçam sentados. Os que votam esse projeto sem a emenda, manifestem-se. Aprovado com a emenda por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Logo após, teremos a reunião da cidade do projeto A Câmara na Comunidade. Próxima reunião, dia 29 de junho.